com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp, 99300-1121.
Quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga, @RádioParecisFM.
Mila, uma loja completa para toda a família. Há mais de 30 anos no mercado. Roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos, adulta e infantil. Aproveite toda a linha de ternos, óculos de sol e malas para viagem em até 10 vezes sem juros. E mais, faça seu cartão Mila e tenha benefícios exclusivos. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros e até 70 dias para pagar. Corre para Mila, presente em Porto Velho, Ariquemes e Jaru.
Venham saborear a verdadeira essência da culinária regional brasileira e boliviana no Tacacá da Kombi. Experimente nosso famoso tacacá e descubra o novo temaki rondoniense. Uma explosão de sabores em cada mordida, além de ter uma experiência gastronômica única em outros pratos. De segunda a sexta, das 16 às 22 horas. Rua Clara Nunes, 5830. Aponian. Delivery 9-9271-8596. @tacacá da Kombi Oficial.
A Porto Eletrodiesel é o lugar certo na hora de fazer a reparação e manutenção do seu veículo a diesel, máquinas agrícolas e tratores, peças e serviços de bomba injetora, injeção eletrônica, sistema de pós-tratamento de arla, direção hidráulica e muito mais. Na compra de peças ou serviços, descontos especiais no pagamento à vista ou no cartão. Porto Eletrodiesel, autorizada Bosch Service e Delphi. Rua da Beira, 6191, WhatsApp 984968900.
Hora extra. Oferecimento Temasa. Tudo para o seu carro em um só lugar. Seof, Hospital de Olhos. Seus olhos falam, nós escutamos. Strike 364 Boliche Lounge Bar. Muito mais que boliche. E Fast Escova, a maior escovaria da América Latina. Cabelo, make, unha, sobrancelha sem hora marcada.
O conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 12 anos.
Pareci 6 e 4. Essa é a sua ZYD540, Sociedade de Cultura Rádio Parecis Limitada. Avenida Prefeito Chiquili do ERC 2964, bairro Clodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, Brasil.
A número 1 em todo lugar. Parecis FM.
A número 1 em todo lugar.
Ei! Tá começando!
Hora extra!
Hora extra!
Programação da número 1!
Hora extra!
Parecis!
Uma ótima tarde a você que tá ligadinho com a gente, final de tarde, início de noite de segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, um dia após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acabou pra gente, agora é com eles, né, com os espanhóis, os ingleses, os franceses, argentinos, enfim... O Brasil ficou de fora da brincadeira, seu Denis Andrade. Boa noite!
Boa noite, Rocha. Agora a brincadeira ficou séria, né? É. Agora é só pra quem manja do negócio. Agora é só pra aqueles... Tira as crianças da sala, porque agora o bicho tá pegando. Agora é só realmente pra aqueles que levam o futebol a sério. Algo que a gente já vem deixando isso daí de lado há muito tempo.
É verdade.
Virou... Mas enfim, perdeu a graça. Eu fico triste por conta... A cidade se transformou, né?
Não,
o país se transformou. Né? Deixaram a gente... Iludiram a gente naqueles 3-0.
De novo, né, cara?
Vamos,
a gente sempre se ilude, cara.
Esse é o mal.
A gente tava tão bem. Antes da convocação, o pessoal... Seleção
vai não vai lá, passar, véio. Não vai passar.
Vai estar ali.
Aí fez 1-1, falei? Não falei? Que é ruim? Não falei? Não falei? Aí fez 3. Aí o cara, olha...
Opa, tem alguma coisa aí.
Aí passou do Japão. Agora vão ganhar, vamos levar.
Acabou a graça, né, velho?
Acabou a graça.
Tudo bem, Nathalie? Boa noite.
Boa noite, Nathalie.
Boa noite, tudo bem.
Tá
tudo
triste, certo. Hein? Tô percebendo triste.
Tô chateada.
Tá chateada.
A Nathalie hoje tá com a mesma vontade do Casimiro pra marcar os caras.
Nenhuma.
Hoje não dá, né, velho?
Ai, fiquei chateada. Tava nessa esperança, né? Droga.
Um dia depois da eliminação, parece que é uma ressaca moral, né?
É, não, um dia sem graça, né?
É, fica sem graça.
Além da ressaca real, tem a ressaca moral ainda.
O cara bebeu de raiva, falou, comprei 3 caixinhas, vou matar as 3 agora.
O cara achando que ia beber de felicidade, de alegria.
Agora já, daqui 4 anos de novo.
1.433 dias faltam pro Hexa agora.
Meu Deus.
Pode colocar aí.
Possível Hexa, Deus. Calma. Calma,
Deus. É que a gente vai se iludindo de novo, a história da ilusão, entendeu?
Não, cara, não faz. Mas, ó, é uma nova geração, né? Vamos ter fé de que essa galera aí que não correu, que não marcou, que não chutou direito,
quando
que
novo,
não tinha.
Hã? Quando novo, né? Nessa edição agora, pô, molecada, a Vini tem quantos anos?
Ah, o Vini tem 24, 25 por aí.
Vai estar com 28. Se não correu direito agora, com 28 não vai.
E o Hendrick, que não conseguiu acertar
o gol.
Vai estar com 20. 22?
Até lá ele acerta, então.
Não, vai ter que treinar, né?
Treinar bastante.
É.
Eu acredito numa outra safra. Eu acho que o Estevão vai estar preparado daqui até lá.
A gente vai ter Estevão, Rodrigo, João Pedro.
Isso mesmo.
É, uma galera que não foi.
Eu acho que é uma renovação, né?
É, total.
É uma galera
nova. Só de
não
ter o Casemiro, cara. O Casemiro me deixou tão bravo.
E o Marquinhos também, tá?
É.
E o Marquinhos também, tá?
Também.
E aquele goleiro também, tá?
Cara. Olha, eu vi muitas defesas que eu ainda não tinha visto dele ainda, antes da Copa. O Alisson deu uma coisinha ali, mas eu acho que ele não vai estar pro... Isso vai se renovando também.
Também.
Os próximos anos vão ser de mudança. Inclusive, Taffarel saindo agora do comando do...
Da comissão técnica lá, né?
É, dos goleiros, enfim. Então, algumas mudanças acontecerão até a Copa de 2030, né?
Mas o Ancelotti continua.
O Ancelotti continua. Dá tempo,
vai mudar nada.
Vamos ver.
Enfim, né? O que a gente trouxe pra hoje, hein? O que nós vamos destacar hoje, então, para os nossos ouvintes?
Denis, o pau que rola por aí é o seguinte. O STF tá dando um prazo pros tribunais explicarem pagamentos acima do limite a juízes. Justo no período que a gente fala tanto dos penduricalhos, né? De vetar esse tipo de pagamento a mais. O STF tá de olho, então... É, em vários tribunais que estão tendo esse tipo de situação.
Até que enfim, né?
Você já teve já a sua nova carteira de identidade?
Não consigo marcar, eu não consigo agendar de maneira nenhuma. É sexta-feira, já cheguei a chegar atrasado aqui no trabalho e sair mais cedo para tentar agendar lá pelo site, ficar apertando F5, F5, F5.
Não consegue?
Não.
Não tem vaga?
Não.
Ah.
Mas...
Aí que tá.
Dizem que se pagar, consegue.
Cara, você acredita numa coisa dessa? Se você chegar lá, pedir pelos meios que o governo colocou à disposição para que a galera pudesse agendar, pudesse marcar, pudesse tentar a emissão da nova carteira de identidade nacional, você não consegue. Agora, se você pagar uma taxinha pro cara que marca, aí você consegue. Você passa na frente de todo mundo e vira uma maravilha. A corrupção tá nas pequenas coisas, Denis Andrade. A corrupção tá nas pequenas coisas do nosso dia.
O Alexandre Porto falando, depois de 5 meses eu consegui agendar.
Mas conseguiu agendar, pelos meios...
Normais. Eu fui um que... Pô, passei um tempão aqui batendo, falando que eu ia fazer um vídeo, ia colocar nas redes sociais.
Não dá, cara, não dá. Então...
Eu fui até pediram gentilmente pra eu ficar quieto.
Ah, é? Eu não acredito.
Eu não te mostrei o áudio, não, né?
Não.
Deixa eu mostrar depois.
Cala a boca, cara. Comenta com ninguém,
não, para.
Só entre a gente aqui. Mas, paga quanto? Quanto que paga pra um negócio desse?
Acho que é cinquentão, né, que estavam...
Cinquentão?
Acho que era R$50 que estavam cobrando.
Cara, enfim. Isso já é sabido, isso virou uma coisa, assim, meio que institucional. Pra você conseguir a carteira de identidade nova, você tem que pagar uma taxa para a pessoa que marca.
Por que que não efetiva, então, logo? Tem que pagar R$50 e pronto, funciona.
Como é que daí... Não é assim, né? Aí vai pra outras mãos, né? Aí vai pra outras pessoas. Não,
mas a Polícia Civil parece que tá no pé aí, né?
Aí que tá. Eles já estão fazendo uma investigação, uma operação sobre a suspeita de venda de senhas pra emissão
da Carteira de Identidade Nacional. A gente vai conversar, inclusive, hoje com o delegado, que vai explicar pra gente, né, o que, que a Polícia Civil está procurando, quais são as pistas, né, de que forma que isso tem chegado para eles e por onde que eles vão nesse caminho aí na investigação para tentar prender essa galera, né, ou pelo menos para parar com isso.
Doutor Cláudio Honor Muniz é o delegado geral adjunto da Polícia Civil e vai bater um papo com a gente hoje aqui.
É isso aí.
O que mais?
É,
que mais que nós temos para hoje?
Maioridade penal. É. A Câmara já criou uma comissão para discutir a redução da maioridade penal para 16 anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso também aqui no nosso Hora Extra.
Ó, e hoje também é aproveitar o embalo, dia 6, hoje é Dia Mundial da Zoonoses, Dia Mundial do Desenvolvimento Rural, Dia da Criação do IBGE. E sabia que hoje também é dia de você levar o seu webmaster para almoçar?
É o quê?
E agora jantar, no caso, né?
Não.
É. Reunir o pessoal lá embaixo, que cuida do nosso site?
Não.
Pra pagar um lanche pra eles logo mais.
Sabe o que é o pior?
É.
A Nathalie pegou isso aqui de algum site. É. Ou seja, o cara que cuida do site esse negócio pra ele conseguir ter um almoço grátis.
Uma janta.
Sabe que isso aqui me lembra uma história de um cara que era da... Acho que era da Folha, era do Estadão, sei lá. Um desses jornais grandes lá de São Paulo. E ele que escrevia o horóscopo, né? E aí a tia dele, toda vez que ele visitava a tia dele, ele se aproveitava do horóscopo, porque ele sabia que a tia dele sempre estava lendo, para colocar no signo da tia que haveria a previsão de que uma pessoa querida vai lhe visitar e tudo, né?
Olha,
então se prepare para receber uma...
E
uma...
a tia?
Aí a tia preparava tudo já, né? Se ele pedia o dinheirinho, ela dava, já estava tudo preparado para ele chegar lá, ter o almoço, café da manhã grátis, tudo, né? Tranquilo. Então... Um abraço a esse jornalista que se apossou do espaço de horóscopo para conseguir um almocinho da tia.
E esse webmaster também que, né, de alguma maneira provocou também um jantar, um almoço especial para ele hoje.
Ei! Parecis FM!
Hora Extra!
18 horas e 14 minutos, 18 e 14, hora de informações. Porque a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para analisar a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Pois é, a decisão foi tomada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, após a aprovação da PEC pela Comissão de Constituição e Justiça. A comissão será responsável por discutir o conteúdo da proposta e apresentar um parecer antes da votação no plenário da Câmara. Os nomes do presidente do colegiado e do relator ainda serão definidos. Pelo texto aprovado na CCJ, adolescentes de 16 e 17 anos que cometerem crimes considerados graves, como homicídio, poderão ser julgados e punidos como adultos. A proposta não muda outros direitos civis dessa faixa etária. Atualmente, menores de 18 anos que cometem atos infracionais cumprem medidas socioeducativas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A discussão sobre a redução da maioridade penal divide opiniões. Uma pesquisa, Datafolha, divulgada em junho, apontou que 79% dos brasileiros são favoráveis à mudança.
18 horas mais 15 minutos, 18 e 15, o Ministério das Relações Exteriores informou à Câmara dos Deputados que existe o risco de uma ação militar nos Estados Unidos contra o Brasil, após o governo norte-americano classificar as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o CV e o PCC, como organizações terroristas. A informação consta em um documento enviado pelo chanceler Mauro Vieira em resposta a um pedido de informações do deputado Evair de Mello. Segundo o ministro, a classificação feita pelos Estados Unidos pode permitir a aplicação de medidas contra pessoas, empresas e organizações brasileiras, inclusive sem ligação direta com o país norte-americano. Mauro Vieira afirmou que a decisão pode trazer impactos em áreas como economia, migração e segurança, além de representar riscos à soberania brasileira. Em junho, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista de organizações terroristas estrangeiras. O governo brasileiro se posicionou contra a medida e afirmou que a classificação não traria benefícios no combate ao crime organizado. Após a decisão, os Estados Unidos aplicaram as primeiras sanções contra alvos suspeitos de ligação com o PCC. Entre as medidas estão o bloqueio de bens e restrições financeiras contra brasileiros e empresas apontadas pelo governo norte-americano como relacionadas à facção.
18:16, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje, segunda-feira, que os presidentes de 7 tribunais apresentem explicações sobre pagamentos feitos a magistrados acima do limite definido pela Corte. A decisão envolve o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e os Tribunais de Justiça de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Os responsáveis pelas cortes têm 48 horas para prestar esclarecimentos. Moraes informou que, em caso de descumprimento da determinação, os presidentes dos tribunais poderão ser afastados dos cargos de direção e responder penalmente. A medida foi tomada após uma reportagem apontar pagamentos acima dos valores permitidos pelo STF. Segundo a publicação, alguns magistrados receberam mais de R$ 200 mil em um único pagamento, com casos que ultrapassaram R$ 495 mil. Em março deste ano, o Supremo Tribunal, definiu que a remuneração mensal de magistrados, incluindo salários e verbas indenizatórias autorizadas, não pode passar de R$ 78.800. A Corte também estabeleceu que pagamentos adicionais devem respeitar o limite de 35% do salário regular. Os tribunais afirmaram que os valores foram pagos com base em uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, que permite o pagamento de determinadas verbas indenizatórias. O caso está sendo analisado pelo STF em um processo que discute quais pagamentos feitos a magistrados estão de acordo com a Constituição Federal. 18:18.
Hora extra! Parecis FM.
Tive sorte de encontrar você. Debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor. Me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar. A gente brinca de brigar. E chora de rir, fica de mal. Coisas de casal, coisas de casal. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas. Tive sorte de encontrar você. Que debocha do meu jeito de ser. Coisas de casal. Chora de rir, fica de mal. Coisas de casal.
Às 18:20, 18:21 aqui no Hora Extra de hoje, Rádio Táxi Coisa de Casal, pra gente começar muito bem a nossa noite de hoje. 18:20, 18:21, Denis, hoje é segunda-feira, hoje tem Strike 364? É claro que tem, hoje então Strike 364, além de você encontrar o único boliche da cidade, com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família, hoje segunda-feira você vai fazer o seguinte, ó, ao jogar uma hora de boliche, você vai ganhar 15% de desconto em pratos e porções. Pois é, mas é só hoje, tá? Então vá correndo aproveitar. Segundona no Strike, reservas pelo WhatsApp 99300-1121. Mais informações também pelo Instagram, Strike364, @Strike364, ou vai direto na Pedro Machado, entre Marechal Deodoro e Joaquim Nabuco, no centro de Porto Velho. Strike 364, muito mais que um boliche, uma experiência completa de lazer e diversão.
18:22, 18:22, ó, hoje tudo disputa a nossa atenção, né? Muita informação, muita opinião, muita coisa ao mesmo tempo, e isso também afeta a forma como a gente enxerga o mundo. Por isso, cuidar da visão com segurança e confiança faz toda a diferença. O CEOF Hospital de Olhos trabalha com tecnologia, com equipe especializada e um cuidado completo desde a prevenção até os tratamentos mais avançados, sempre com responsabilidade e com precisão. Porque enxergar bem não é só ver, é entender com clareza o que realmente importa. CEOF Hospital de Olhos. Seus olhos falam, nós escutamos.
Ei. Parecis FM.
Hora Extra.
A número 1 em todo lugar.
Venha para a Copa das Ofertas Campeãs do Aramix Atacado. As melhores ofertas entram em campo todo dia.
Até terça. Queijo mussarela Italac 150 gramas, R$ 5,99. Filé peito de frango Jaguar bandeja 1 quilo, R$ 15,99. Margarina delicata com sal 250 gramas, R$ 3,15. Coxinha da asa Jaguar 700 gramas, R$ 6,99. Batata pré-frita mais batata 2 quilos, R$ 25,99.
Aramix Atacado. Ofertas campeãs para sua Copa.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Keller Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Keller Sport 2185-60R15 para Yaris IK. 21 vezes de R$ 23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Já conhece o novo site da Parecis? Acesse agora www.parecisfm.com.
No Strike 364 você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @Strike364. Reservas pelo WhatsApp 99300-1121.
Muita coisa disputa o seu olhar. Informações chegam sem parar. Opiniões se multiplicam. Narrativas se constroem. Em tempos assim, enxergar com clareza faz toda a diferença. Sem ruídos, sem distorções. O mundo fala o tempo todo. E você precisa enxergar o que realmente importa. CEOF Hospital de Olhos. Seus olhos falam. Nós escutamos.
18:25.
Parecis FM.
A número 1 em todo lugar.
Hora Extra.
Parecis FM.
Quando a gente se vê.
Eu queria te ver sentindo esse lance, tirando os pés do chão, típico romance. Mas tudo é tão difícil que era mais fácil tentar nos esquecer e virar mais uma ilusão nessa madrugada. Eu te amo, você já não dá pra esconder essa paixão.
FM é número 1 em todo lugar. Daí a Marina, eu te amo você, aqui no Hora Extra, edição desta segunda-feira, dia 6. Muito obrigado pela companhia. Vamos seguindo aqui até as 19 horas. 18h29. Uma discussão entre um casal terminou em uma tentativa de homicídio na tarde de ontem, domingo, aqui em Porto Velho. Um jovem de 21 anos foi esfaqueado pela namorada de 17 anos e precisou ser socorrido para a unidade de pronto atendimento UPA. Segundo o boletim de ocorrência, o casal assistiu uma partida de futebol, com certeza do Brasil, na casa da adolescente, quando o jovem foi ao banheiro. A namorada o acompanhou e, no local, os dois iniciaram uma discussão. A polícia, a vítima contou que permaneceu de cabeça baixa enquanto a adolescente falava. Em seguida, disse que o melhor seria colocar um fim ao relacionamento. Ainda de acordo com o relato, ele não percebeu quando a jovem pegou uma faca e começou a golpeá-lo. O rapaz foi atingido no peito, no ombro e no punho direito. Pessoas que estavam na residência prestaram socorro e o levaram para uma unidade de pronto atendimento. Conforme o boletim de ocorrência, o estado de saúde da vítima é estável e o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
18 horas mais 30 minutos, um idoso de 64 anos morreu na manhã desta segunda-feira após sofrer um mal súbito enquanto dirigia na Avenida José Vieira Caula, próximo à rotatória da Avenida Guaporé, na zona leste de Porto Velho. Segundo informações iniciais, Arizoli Trindade conduzia um Fiat Uno em direção ao centro da capital quando começou a passar mal. O motorista ainda conseguiu parar o veículo às margens da avenida, mas não resistiu e morreu dentro do carro. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local, apenas confirmou o óbito. A Polícia Militar também esteve na área, realizou o isolamento do trecho e registrou a ocorrência. A causa da morte será confirmada após os procedimentos periciais.
18 horas e 31 minutos, moradores e empresas de Porto Velho que possuem dívidas com o município ainda podem aderir ao Refis 2026, Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura. O prazo para negociação termina no próximo dia 31 de julho. O programa oferece descontos em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento das dívidas. Podem ser negociados débitos de IPTU, ISS, taxas municipais e outras pendências vencidas até 31 de dezembro do ano passado. A negociação também inclui dívidas que já estão em cobrança judicial, desde que o contribuinte procure a Receita Municipal e formalize a adesão. O pagamento pode ser feito à vista, com maior desconto, ou parcelado em até 36 vezes. O percentual de redução varia conforme a forma escolhida pelo contribuinte. A Prefeitura informa que a regularização evita novas cobranças, restrições e permite a emissão de certidões municipais, documentos necessários em situações como financiamentos, compra e venda de imóveis e participação em licitações. Segundo a administração municipal, os valores arrecadados com o programa serão destinados a investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e mobilidade urbana. Podem participar pessoas físicas e empresas com débitos municipais em aberto. A adesão deve ser feita presencialmente na Procuradoria-Geral do Município, que fica na Avenida 7 de Setembro, 1044, aqui no centro da capital.
18 horas mais 32 minutos, 18h32. Denis, agora vamos falar sobre o assunto que comentamos no começo, relacionado à suspeita, segundo a polícia, da venda de senhas para emissão de carteira de identidade. A Polícia Civil de Rondônia está investigando uma possível comercialização irregular de senhas destinadas ao atendimento para emissão da carteira de identidade nacional. Assim, a suspeita envolve a venda de vagas que deveriam ser disponibilizadas gratuitamente à população. Para explicar como a investigação está sendo conduzida, quais medidas já foram adotadas e como o atendimento ao cidadão será acompanhado durante esse processo, a gente conversa agora, ao vivo, aqui no Hora Extra, com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Claudionor Muniz. Tudo bem, delegado? Seja bem-vindo ao nosso Hora Extra. Boa noite.
Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes do programa Hora Extra, aos apresentadores Thales Roger e Denis Andrade. Estou aqui à disposição para os esclarecimentos necessários com relação a essa investigação em andamento pela Polícia Civil.
Delegado, boa noite, Denis Andrade. Delegado, o que que a Polícia Civil já conseguiu identificar até o momento sobre essa possível venda irregular de senhas para emissão da carteira de identidade nacional, delegado?
O que de pronto nós devemos esclarecer é o seguinte: com o serviço da SIM, o agendamento é feito de forma online, então começou a aparecer pessoas que começaram a oferecer serviços, terceiros oferecendo serviços para interessados, cobrando taxas no valor de 25, 50, 80 reais, para mais ou para menos dentro desse valor, com o objetivo de conseguir vaga no agendamento eletrônico. Então, inicialmente, começamos a receber muitas notícias e a Polícia Civil, junto com a empresa contratada pela SESDEC, com a própria SESDEC, ela começou a adotar algumas providências para limitar esses acessos. Porque antes, a pessoa poderia utilizar um computador ou um smartphone, onde tem um registro de IP desses equipamentos, e poderia fazer número indeterminado de agendamentos. Diante dessas reclamações, foi limitado a 2 agendamentos por semana para cada IP, reduzindo isso. E à medida que fomos recebendo as notícias, quer seja por registro de ocorrência, quer seja por contatos de ouvidoria, Ministério Público, ligações no 97 da polícia, foram feitas as ocorrências encaminhadas aos delegados responsáveis, tanto do interior quanto da capital. O que é que nós podemos concluir até o momento? Das reclamações que recebemos, ficou claro que, na verdade, não havia uma prática de crime de corrupção ativa ou passiva com eventual envolvimento de agente público do ICC ou mesmo outro setor, como também não foi provada a prática de estelionato. Então, o que acontece? Até porque a própria suposta vítima de estelionato, ela tem uma certa consciência de que ao ela pagar por esse serviço, ela está, na verdade, não praticando um melhor ato, digamos assim, não praticando a melhor prática. E por isso as ocorrências são subnotificadas por essas pessoas, caso esses intermediadores não tenham cumprido com a palavra ou devolvido o dinheiro eventualmente pago com antecedência. Mas os inquéritos as ocorrências e os inquéritos instaurados não chegaram à conclusão de prática de crime, nem de estelionato e nem de fraude, que nós chamamos a corrupção ativa e passiva. O inquérito policial, as notícias reunidas aqui em Porto Velho, ficaram na Delegacia Especializada de Defraudações. Esta delegacia reuniu tudo, instaurou um inquérito único, ouviu todas as pessoas citadas, ouviu os envolvidos, que nós chamamos apenas para facilitar a compreensão de despachantes, Porque o que eles fizeram, na verdade, estes, foi auxiliar as pessoas que tinham dificuldade de acesso, porque não conhecia o computador, não conseguia smartphone, tinham dificuldade de utilizar a tecnologia para esses agendamentos online, e eles então cobravam pelo tempo, pelo serviço, para fazer isso. Eles foram identificados e a delegada de polícia, a doutora Adrian, que é a delegada titular da Defraude, ela está em fase de conclusão do inquérito, já antecipou que o que ela apurou até o momento não foi possível indiciar nenhum deles, porque ela conseguiu ver, na verdade, boa fé ou uma oportunidade deles receberem dinheiro sem a prática de crime. Penso que isso aí já dá um cenário.
Delegado, nós, assim que começamos aqui o programa de hoje, a gente inclusive trouxe relatos que chegaram pra gente de que haveria uma forma de um famoso jeitinho brasileiro, né? Onde supostamente pessoas cobravam para que houvesse ali uma possibilidade de furar a fila nessa venda de senhas, né? E não necessariamente com esse relato que o senhor traz voltado a um serviço de apoio, de ajuda a pessoas que daqui a pouco não têm ali o conhecimento para que essas pessoas consigam, né, fazer todo o trâmite básico aqui que é necessário para agendar a emissão. A Polícia Civil chegou a receber essas denúncias relacionadas a pessoas que estariam supostamente cobrando para furar a fila?
Olha só, não nesse sentido. Como furar a fila, não. E até porque, aí sim, se confirmado, nós poderíamos até falar numa tentativa de estelionato ou estelionato, caso a pessoa tenha pagado e não tenha obtido a senha. Eu vou falar por quê. O sistema, ele é um sistema que não permite ser burlado. Na sexta-feira, naquele horário, é fornecido o quantitativo de vagas no Estado, que são 1.349 RGs diária, por semana 16.869 vagas no estado inteiro, e essas vagas ficam disponíveis até esgotarem. Então fica naquele prazo, esse sistema é totalmente auditável, não tem como utilizar de um terceiro sistema para conseguir isso. O que acontece é que as pessoas, o máximo que nós conseguimos identificar é que existem pessoas que possuem IPs, VPNs que podem utilizar daí outros números no mesmo equipamento, digamos assim. Mas, fora isso, não tem essa possibilidade. Aí nós estaríamos falando de uma prática de estelionato. A pessoa está prometendo uma coisa que ele não pode e ele não conseguirá cumprir.
Delegado... Nada, pode concluir, por favor.
Não, o que tem sido visto, pelo menos nas investigações, tanto interior quanto capital, é essa que eu falei inicialmente, ou seja, pessoas utilizando seus equipamentos, recebendo dinheiro e ficando insistentemente tentando no sistema até conseguir a vaga. E conseguindo a vaga, a pessoa que pagou por esse serviço, vai estar disponível o seu direito no dia e horário marcado para poder fazer a emissão da sua SIM.
Delegado, quando o senhor fala essas pessoas, existe alguma suspeita de envolvimento de servidores ou, de repente, pessoas que são ligadas aí ao sistema de agendamento ou de atendimento?
Então, inicialmente, como as notícias elas vieram de todos os lados, obviamente a gente pensou nesta possibilidade, ou seja, será que tem alguém facilitando isso? Ou de que forma, em tese, poderiam facilitar isso? Só que o que acontece? Durante as investigações, não restou nenhuma prova, nenhuma evidência que houve alguma facilitação por parte tanto de servidores públicos, como, por exemplo, datiloscopistas policiais, como também membros, funcionários do consórcio chamado Thomas Gregg Sons Gráfica e Serviços Limitada, que é a empresa contratada pela SESDEC para fazer esse serviço, inclusive do atendimento à impressão dessas carteiras que nós chamamos de SIM.
E em que fase que vocês estão nessa investigação, delegado?
Porque, essas que eu estou falando, elas estão já na fase de encerramento, principalmente essa última que eu estou falando, que é a mais volumosa, que é a da defraude de Porto Velho. Essa investigação ela está na fase de encerramento. A doutora Adrian, que preside o inquérito, está elaborando o relatório final e irá encaminhar ao Poder Judiciário através do Ministério Público. E daí o Ministério Público vai analisar. Ele tem as soluções, que é uma, promover o arquivamento, caso ele entenda que realmente o fato é atípico, ou ele fazer uma cota devolvendo a delegacia para prosseguir as investigações, oferecer denúncia, mas neste caso não seria, porque não, apesar de ter todos os despachantes identificados, pelo menos na visão da doutora Adrian, que é a presidente do inquérito, não é indício da prática de crime.
E se alguém estiver aí nos escutando, enfim, e tiver novas possíveis provas, enfim, algo que possa ajudar nessa investigação?
Sim, olha só, se há pessoas que tem informações que nos auxiliem em outro sentido e não querem, por exemplo, aparecer, inclusive, nós temos o atendimento do 197 da Polícia Civil.
Perfeito.
O atendimento do 197, o cidadão ele pode ligar para esse número, será atendido por um policial, a identidade dele será mantida em total sigilo e ele poderá relatar o fato, poderá inclusive enviar fotos, vídeos, no contato com este policial atendente, que irá nos facilitar bastante na apuração. E daí podemos apurar novos procedimentos ou instruir esse para que esse possa prosseguir, caso a delegada e os outros delegados do interior não tenham concluído os seus. Sem problema.
Perfeito, perfeito. É isso então, e a gente está conversando hoje aqui com o delegado adjunto da Polícia Civil, Claudionor Muniz, que está trazendo para a gente sobre a investigação da Polícia Civil de Rondônia sobre essa possível comercialização irregular de senhas destinadas ao atendimento para emissão da carteira de identidade nacional. Ô delegado, o senhor já conseguiu emitir sua carteira?
Olha, porque eu até costumo brincar, sabe? Porque no fundo... Eu acabei emitindo no momento em que a procura não era tão grande. Porque, olha só, a emissão, ela está há dois anos. Então, no começo, a emissão dela não havia tanta procura. Ela estourou mesmo do meio do ano passado para cá. Então, assim, um pouco antes do meio do ano é que estourou com uma procura bastante grande. E daí isso acabou... causando bastante dificuldade. Uma coisa que talvez seria interessante os ouvintes terem conhecimento, que Rondônia já emitiu mais de 467 mil SIMs. E nós estamos justamente na média nacional. E o que nós estamos passando de dificuldade é o mesmo que qualquer outro estado da federação também está enfrentando. Eles também têm dificuldade com relação à emissão por conta da procura, e é normal. Antes nós usávamos um modelo RG, então só emitia primeiras vias, e eram poucas relacionadas ao momento em que vivemos, ou segunda vias. Hoje, como é uma troca de uma por outra, e essa troca não é imediata, senhores e senhoras, essa troca é até 2032, nós temos ainda um bom prazo para fazer a troca. Enquanto isso, se você tem a RG anterior, CNH ou outro documento com foto, passaporte, documentos profissionais como carteira da credencial do CREA, OAB, serve como identificação. Então, fique em paz que todos terão a oportunidade de fazer a emissão das suas carteiras de identidade nacional.
E, delegado, a proporção da procura é a mesma para a retirada?
Não. O que acontece? Nós até enfrentamos isso. Hoje mesmo, a diretora do Instituto de Identificação, ela revelou que nós temos mais de 60 mil SIMs emitidas, ou seja, impressas, nos postos, e que o cidadão não foi buscar.
Esperando a retirada.
O, Isso assim, ó, há muito tempo. Então, o que indica que algumas pessoas fizeram e não tinham urgência. Por isso que a gente tenta divulgar para o cidadão, e nós já fizemos algumas campanhas, inclusive via Instagram, Facebook, da Polícia Civil, para, se possível, as pessoas que não têm urgência, que têm o documento válido, né, pudesse ter um pouquinho de paciência para que essas sim fossem emitidas justamente pelas pessoas que mais precisam, principalmente idosos, pessoas com mobilidade restrita. E a Polícia Civil tem feito vários encaixes. Olha, só para ter uma ideia, uma das críticas que nós recebemos também é o fato de que o agendamento é feito uma vez na semana, as vagas são disponibilizadas uma vez na semana. Nós já chegamos a disponibilizar por mais dia, 15, 30 dias, e não funcionou. E outra, existe uma, mesmo marcando uma semana, em torno de 20, 25%, as pessoas não comparecem nos postos nos dias agendados para fazer o serviço. Só que a Polícia Civil, tanto através dos atendentes quanto pelos datiloscopistas, elas têm aproveitado, porque como a procura é grande, ela tem feito os encaixes das pessoas que procuram, principalmente aqueles que têm prioridade, ou seja, idosos e dentre outros, que procuram. Então elas fazem encaixes para conseguir emitir o máximo possível, que são esses números que eu passei para os senhores, de 1.349 por dia no estado.
Perfeito. Bom, Claudionor Muniz, delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Rondônia, falando sobre a emissão de Carteira Nacional de Identidade e sobre a investigação que está acontecendo, né? Já em reta final, já pelo menos nessa fase. Mas, delegado, confesso que pelo volume de comentários que a gente já recebeu em outras ocasiões de pessoas que chegaram a dizer que receberam essas propostas indecentes, e agora colocando 197 à disposição desses que com certeza podem ter suas provas, enfim, creio que não fica por aqui, viu, delegado? Acho que o 197 vai servir nessa questão, viu?
E eu digo aos senhores e aos ouvintes que a Polícia Civil, ela está dedicada, porque se há alguma pessoa que está se utilizando dessa narrativa para obtenção ilícita, ela ficará dedicada na apuração para que ele seja apurado e responsabilizado penalmente, o que com certeza está praticando um crime e um desserviço a toda a sociedade.
Obrigado, delegado.
De nada, estou à disposição.
Boa noite.
Boa noite.
18:49. 18:49. Posso falar para você de Pemasa? Saímos da Copa, né? Mas a bola continua rolando lá na Copa do Mundo. Pois é, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Bora conferir? Tem pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70, aro 13, para o Uni Palio em 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175-65, aro 14, para Classic e Prisma em 21 vezes de 15,70 também no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70, aro 14, para o HB20 Gol, em 21 vezes de R$19,90 também no cartão de crédito. É o golaço da economia na Pemasa. No Pix, fica ainda mais barato. Promoção é válida enquanto durarem os estoques na Pemasa. Tudo para o seu carro em um só lugar. E hoje é segunda-feira, tem Strike 364, Rocha.
É isso aí, Denis Andrade. Strike 364 que espera por todo mundo que nos escuta ali na Avenida Pinheiro Machado. Você já sabe, né? O ambiente é sensacional. Além do ambiente do Strike 364, tem aquela comida deliciosa e, obviamente, que tem promoção pra você nessa segunda-feira. Segunda também pode ser dia de Strike. Você joga boliche por uma hora e ganha 15% de desconto nos pratos e também nas porções. Então, faça já sua reserva ou então passe direto ali na Avenida Pinheiro Machado, entre as ruas Marechal Deodoro e Joaquim Nabuco, no centro de Porto Velho. Para mais informações, @strike364. Strike364, muito mais que boliche. Uma experiência completa de lazer e diversão.
É isso aí.
Ei! Parecis FM.
Hora extra.
Muita coisa disputa o seu olhar. Informações chegam sem parar. Opiniões se multiplicam. Narrativas se constroem. Em tempos assim, enxergar com clareza faz toda a diferença. Sem ruídos, sem distorções. O mundo fala o tempo todo. E você precisa enxergar o que realmente importa. CEOF Hospital de Olhos. Seus olhos falam, nós escutamos.
Quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Parecis FM.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70R14 para HB20 Gol. 21 vezes de R$19,90 no cartão. Pneu Kelly Ed Sport 2, 205-55R16 para Estrada e Corolla. 21 vezes de R$22 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
No Strike 364, você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade, com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp, 99300-1121.
Hora Extra. Oferecimento Pemasa. Tudo para o seu carro em um só lugar. CEOF. Hospital de Olhos. Seus olhos falam. Nós escutamos. Strike 364 Boliche Lounge Bar. Muito mais que boliche. E Fast Escova. A maior escovaria da América Latina. Cabelo, make, unha, sobrancelha sem hora marcada.
Parecis 6:54. A número 1 em todo lugar.
Hora Extra! Parecis FM!
Estamos de volta com o nosso Hora Extra, edição desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, um dia após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E é claro que isso vira assunto também aqui no nosso Hora Extra, não tem como fugir disso, né, Dele?
Não tem, né, cara? Uma segunda-feira que amanheceu cinza, né? Amanheceu assim, triste, devagar, chororô, daqui e dali. Eu vi muitas críticas para alguns jogadores, mas não adiantou absolutamente nada e nem vai adiantar, porque já fomos eliminados, jogamos uma porcaria de partida, faltou garra, faltou vontade, faltou talento. Acho que a galera, acho que os jogadores meio que acreditavam que resolveria a partida a qualquer momento, e não foi isso que aconteceu. A Noruega deu um aplique total em cima do Brasil. A Noruega, até um certo tempo, esperou o Brasil, tá?
É.
Cara, acho que pensaram, pô, não vão se mexer? Então, peraí. Dois, acabou.
Esperamos ver eles jogarem bola. Eles pensando, né? Vamos ver se o Brasil vai jogar bola.
Respeitaram o Brasil, viu?
Respeitaram o Brasil. Viram que tinha espaço, que tava muito amamanhizado. E falaram, mano, quer saber?
Vamos resolver isso agora.
Bem que teve um golzinho assim que saiu, né? Logo que assim que começou o jogo, já uns dois minutos, se eu não me engano, teve um gol anulado da Noruega. Mas logo depois, meio que se fecharam ali. Teve aquele pênalti que o Bruno Guimarães bateu muito mal. Muito mal. É, meio que a meia altura, a cara dele já acusava ali, de certa forma, um medo mesmo, enfim, na hora da batida. Ele acabou indicando mais ou menos pro goleiro onde bateria, então deu uma... Né, o olhar dele entregou ali mais ou menos.
O corpo dele, a posição dele que ele tava, mostrou, ó, é ali que eu vou bater, e bateu.
E bateu mal.
E eu vi muita gente, agora no Tarde Mais, falando que o Vini pipocou na hora de bater o pênalti.
Não foi.
Não foi, não tem culpa nenhuma.
Inclusive, isso foi definido previamente pelo Ancelotti. O Ancelotti definiu que se houvesse um pênalti, naquele time que estava em campo, quem bateria seria o Bruno Guimarães.
Pergunto, o Romário deixaria outro bater?
Cara, sabe o que, que acontece?
Ronaldo Fenômeno.
Eu vou te explicar. Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, lá cria. Atrás, Pelé, enfim, se a gente for botar aqui o... Até o Zico, que tirou o Brasil de uma Copa batendo
justamente
pênalti.
Justamente por ter errado, né?
Por ter errado, mas enfim. São nomes que são muito maiores do que técnico, do que qualquer outra coisa. É a mesma coisa de ter o Neymar hoje em dia. Se o Neymar tá em campo, não tem discussão. Quem bate é ele. Não, mas o Ancelotti vai... Não importa, é o Neymar. O Neymar se... mas tá velho, não tem perna. E não... Hora de pênalti, quem bate o pênalti é o craque, é o cara que manda no time. O que que o Vini não tem tamanho para esse tipo de discussão? Hoje, quem é o dono da seleção não é nenhum dos jogadores. Hoje, o dono da seleção é o Ancelotti. Então, seria muito,
mas não
muito
acha que...
complicado alguém se colocar acima de um técnico que ganhou 5 Champions, ganhou...
Se ele pega a bola... Tira a bola, não dá a bola pro Guimarães, né?
Bruno Guimarães.
Não, daqui, vou bater. Bate e faz. E aí?
Mas e se o Bruno bate e faz ontem? Aí o Ancelotti é um gênio. Né? Pô, o Bruno não tem histórico de bater pênalti.
O Vini tá brigando pela artilharia. A bola era pra ser dele. Amigão, vai lá, você é o cara. Bate isso daí.
Mas aí que tá, ele também não é um exímio batedor de pênalti. Então... Sabe, são coisas que se colocaram de uma forma que não tem, assim, uma coisa certa, assim, de você falar... Por exemplo, na hora que o Bruno foi pra bola pra bater, eu duvido que todo mundo tenha gritado assim, pô, nada a ver esse Bruno Guimarães, ele vai errar e tal. Não, porque, cara, tá tudo ele meio que nivelado, tá todo mundo no mesmo nível. Bruno Guimarães também teve números aí incríveis nessa Copa do Mundo. Era um dos maiores assistentes aí da Copa, enfim. Então, eu acho que hoje em dia não, né? Sempre a gente vai procurar ali o culpado, necessariamente, pela eliminação.
Agora não adianta mais.
Mas, se tu pega ali os melhores momentos, depois eu revi o jogo com um pouquinho mais de calma, cara, a gente criou muito. Não dá pra culpar o técnico, não dá pra culpar o Ancelotti. A gente criou, assim, oportunidades que não dá pra perder, cara.
Você acha que tava naquele momento falar, ó, hoje não é o dia?
Não era o dia. O Hendrick errou
errando o gol que ele não costuma errar, né, cara?
Feito que ele não costuma errar. O próprio Vinícius Júnior fazendo inúmeras jogadas. O Casemiro, que, porra, por mim, cara, desde do primeiro jogo já deu pra ver que não daria pra jogar, especialmente numa partida dessa, em que ele teria uma aplicação defensiva importantíssima e rápida, porque os caras viriam na velocidade, né? Então viriam no contra-ataque, pô, e tu tem Haaland, Odegaard, Sorloth, tem um monte de jogador, o Nusa do outro lado, tem um monte de jogadores que são muito rápidos, e a recomposição do Brasil sempre criando um buraco ali na frente da defesa, isso muito por conta da lentidão do Casemiro. Enfim, e aí...
Filma, né, pô, cara, a nossa seleção é carente de laterais, né?
Carente de laterais, mas...
Total, cara.
Cara, eu posso te dizer, fizeram o que deu. Eu acho só que o Danilo no segundo gol do...
Horrível, pelo amor de Deus.
Do Haaland, entregou espaço pro Haaland, né? Os caras marcaram o Haaland com distanciamento, né? Distanciamento social.
E não pode, né,
cara? Não pode chegar perto do Haaland, senão fica doente. Então, o que que acontece? Pô, aí você pega ali a chance do Casemiro cruzando... Se ele acerta o cruzamento, ele acabou optando por bater, por chutar a bola ali em frente à trave. Cara, teve tanta oportunidade sim para o Brasil, assim como teria para a Noruega, ele seria, né, comum. O meu palpite era um 2-2, justamente por entender que teria esse buraco no Brasil, mas eu imaginava que a gente teria uma efetividade maior
no ataque. Foi quase. Se você para para pensar, era para ter sido 3 ou 2-2.
Sim.
3 ou 2-2.
Se fosse assim... Vamos lá, colocando o pênalti que o Neymar bateu, o pênalti que o Bruno Guimarães poderia ter acertado, essa do Hendrick,
se entra.
E mais a do Casemiro, que ao invés de cruzar ele bate, ele tá assim de frente pro gol, tem um atacante aqui esperando a bola
e não recebeu,
no outro pau e não recebeu, o Casemiro optou por chutar. Seriam 4x2, 4x3.
Leva em consideração o golzinho impedido lá.
Da Noruega, né? Exatamente. É. Cara, seria um 4x3 lindo, perfeito e tá tudo certo. Agora, a gente tá em oitavas de final de Copa do Mundo. Não dá pra errar tanto, cara.
Chegou no momento que você